Podcast Unesp.
A invasão da Rússia na Ucrânia já soma 7 dias e os fortes ataques russos prosseguem, principalmente no leste do país, com registro de várias mortes. Em Kiev, a capital ucraniana, a tensão também é grande. No sul do país, as forças do presidente russo Vladimir Putin dizem ter tomado o controle da cidade de Kherson, perto da península da Crimeia. Autoridades ucranianas negam, mas falam de cerco. A estratégia militar russa tem sido justamente fechar o cerco contra o exército ucraniano nas regiões sul e leste do país, mais próximas de suas fronteiras, por onde podem caminhar tropas e equipamentos posicionados na Crimeia e na região separatista do Donbás. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, as divisões russas das Forças Armadas tomaram o controle total do centro regional de Kherson. O exército russo já estava instalado em pontos de controle na entrada da cidade. Em mensagem publicada em canal no Telegram, a administração regional da cidade comentou sobre os tiros e explosões registrados ao longo da madrugada, mas diz que a cidade está apenas cercada e não tomada. Segundo as autoridades locais, os invasores também saquearam muitas farmácias e lojas. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está isolado, após vários dias de invasão à Ucrânia. As declarações ocorreram em discurso sobre o Estado da União, que é um relatório apresentado anualmente pelo mandatário na presença do Congresso dos Estados Unidos. Durante a conferência sobre o desarmamento da ONU em Genebra, na Suíça, realizada nesta terça-feira, 1 de março, mais de 100 diplomatas organizaram um boicote e deixaram a sala onde estava sendo transmitida por vídeo a fala do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Sérgio Luiz Cruz Aguilar, professor e especialista em segurança internacional da Unesp Campus de Marília, explica que a invasão das tropas da Rússia na Ucrânia é um retrocesso, mas também sinaliza pontos que envolvem interesses da OTAN e disputas de poder entre países ocidentais e orientais.
Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer algumas considerações sobre alguns pontos que eu entendo serem importantes para incentivar debates e reflexões. A primeira questão é a soberania. A invasão da Ucrânia representa um retrocesso nas regras construídas após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse retrocesso começou há algum tempo. A soberania vestfaliana passou a ser questionada, especialmente após o fim da Guerra Fria e pelas potências ocidentais. É interessante observar que alguns países que advogaram o direito de intervir militarmente em outros estados por razões humanitárias, e que o fizeram na prática no Kosovo em 99, na Líbia em 2011, hoje não aceitam a ação russa, que foi justificada nos mesmos termos. Ou seja, a proteção da população de maioria russa das províncias separatistas do leste da Ucrânia. Sobre o separatismo, países que se colocam contra a separação de Donbás e Luhansk apoiaram, né, alguns deles, a declaração unilateral de independência do Kosovo em 2008, durante uma administração da ONU, e declaração essa que ia contra a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que afirmava que aquela província continuaria parte da Sérvia. Então, essas e outras intervenções unilaterais subverteram a ordem e provavelmente incentivaram a Rússia a usar as mesmas ferramentas em prol dos seus interesses. A segunda questão é o apetite do Ocidente em se expandir, né, no pós-Guerra Fria. A OTAN, originalmente uma aliança de defesa coletiva, em 1999 afirmou que os seus interesses estariam em qualquer lugar no mundo e foi se expandindo para o leste europeu. Após isso, passou a assediar as antigas repúblicas soviéticas, como a Geórgia e a Ucrânia. Isso levou à percepção da OTAN como uma ameaça para os russos, e que passaram a se preparar para fazer frente a essa possível expansão. O terceiro ponto é o que eu chamo de fraqueza do Ocidente. Foram vários sinais de demonstração de fraqueza ocidental que eu imagino foram sendo contabilizados pelos russos, e que certamente pesaram na decisão de invadir a Ucrânia. Né? Em 2008, numa escala menor, mas em situação semelhante, né, ocorreu na Geórgia uma intervenção russa, semelhante à que está ocorrendo na Ucrânia. As forças russas invadiram a Geórgia para proteger as províncias separatistas da Ossétia e da Abcásia. Em uma semana, um acordo foi assinado e essas regiões se mantêm, desde então, sob ocupação e forte influência russa. Os europeus e a OTAN não reagiram em termos militares. Na tomada da Crimeia em 2014, novamente os russos verificaram que não houve uma reação armada ocidental. Enquanto isso, a OTAN e os europeus tinham dificuldade de gerar tropas, de fazer com que os seus membros se comprometessem com as operações no Afeganistão e no Iraque. A retomada do poder pelo Talibã meses atrás, no Afeganistão, e aqueles acontecimentos lamentáveis ocorridos durante a retirada daquele país, certamente foram parte das análises russas e pesaram na decisão da invasão. O ponto seguinte são as sanções. Um sinal clássico da não propensão ao envolvimento militar são as sanções. Após a anexação da Crimeia, os norte-americanos e os europeus aplicaram sanções à Rússia. Mas não só o país não colapsou, como também aumentou a sua capacidade militar. Sanções têm sido impostas de longa data à Coreia do Norte e ao Irã, que além de não paralisarem os seus programas nucleares, eles aumentaram as suas capacidades militares por conta dessa percepção de ameaça. Bom, até o momento, a reação dos Estados Unidos e dos europeus está muito centrada nas sanções. Talvez elas até façam algum efeito, uma vez que essas que estão sendo anunciadas são bem maiores do que as que já foram utilizadas até hoje. Mas o tempo é que vai dizer. O Putin está se colocando contra a ordem estabelecida. Sim, ele está se colocando contra essa ordem construída no final da Segunda Guerra Mundial, baseada em normas, mas que só funciona na medida em que os seus membros praticam essas normas. Como eu já falei, os países ocidentais já subverteram a ordem, né? E o fizeram por entender que tinham um poder para isso. Então, o Putin está debilitando uma ordem que já estava debilitada há algum tempo, desde que as potências ocidentais foram criando exceções às regras, para eles próprios, de acordo com seus interesses. Mas para subverter a ordem, tem-se que ter poder. E aí eu vou para o último ponto que eu queria salientar, que é a questão do realismo, prevalecendo no campo das relações internacionais. Apesar de outras teorias de relações internacionais apresentarem diferentes possibilidades de entender a política internacional, o realismo, na minha opinião, tem prevalecido. O fim da Guerra Fria levou até à utopia do fim da história do senhor Fukuyama. Mas o que nós vimos nesses últimos 30 anos foi o uso do poder em prol de interesses. Se estamos falando hoje do uso do poder militar russo na Ucrânia, a OTAN usou o seu poder numa ação ilegal, unilateral, contra a Sérvia em 99. Os norte-americanos e os seus aliados usaram o mesmo poder de maneira ilegal, e o pior, né? Baseado em mentiras, como ficou comprovado depois, para invadir o Iraque em 2003. Tudo isso deve ter sido computado pelo governo russo. A realidade é que o uso do poder só tem causado mais complexidade ao sistema internacional. E nessa complexidade, os países acabam buscando aumentar o seu poder militar para garantir os seus interesses. É só observar o que a China tem feito nas últimas décadas, né? Um investimento chinês em capacidades militares. E aí, quando um país entende ter um poder relativo, a opção pela negociação diminui e a opção do uso da força aumenta. No final das contas, como em qualquer guerra, quem sofre mesmo é a população civil.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.